Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. A nossa aula de hoje trata de um dos temas que muito provavelmente é um dos temas que mais estão presentes hoje nos nossos consultórios. Muitos de vocês clinicam e facilmente verificam isso nas suas clínicas, nas suas atividades. Eu me refiro aos problemas relacionados a relacionamentos afetivos próximos, namoro, flertes, histórias que giram em torno de distâncias que flutuam. Ora parece amor, ora parece encantamento, ora parece dependência, ora tem outros nomes. E tudo isso girando em torno de uma época na qual a velocidade parece cada vez maior sobre esses temas. Após fazer um pequeno inventário para conversar com autores que têm grande influência nisso, encontrei um colega da área da psiquiatria, um homem que trabalhou por décadas e que colocou um dos focos da formação dele e também do trabalho dele nisso. Esta obra que vou ler para vocês, que é uma obra de compilação de materiais dele sobre esse assunto, tem para mim que, pelo que conheço dos nossos trabalhos, das nossas conversações, vários de vocês vão ter uma identificação muito grande. E, claro, verificarão que há aproximações com a filosofia clínica, que há afastamentos com a filosofia clínica em torno desses temas. E, claro, esse é um curso de prática, o que fazer a respeito disso. Esse médico, o Flávio Gicovati, ele escreve com uma fluência e com uma profundidade sobre o tema que mostra não apenas um estudo aprofundado do tema, mas uma prática de clínica, de consultório, que ele teve e é muito grande sobre esse tema. Logo na introdução, ele nos mostra o desafio que é tratar de algo assim numa época como a nossa. Já houve épocas em que, desde o jargão, desde o vernáculo sobre o assunto, até os códigos em torno disso eram muito mais simples. Ele mesmo coloca durante a obra dele. Havia uma época em que os relacionamentos se restringiam a uma casuística tão pequena que havia uma previsibilidade enorme, a ponto de escrevermos compêndios sobre esse assunto. E isso acabou. Ele diz que não há mais como fazermos isso. Em alguns momentos ele se aproxima tanto do que estudamos em filosofia clínica que, se fizéssemos um encarte apenas dessas partes, talvez muitos colegas achassem que é um médico que estudou filosofia clínica, tamanha proximidade. Mas em outras partes a distância é realmente muito grande. Ele então começa nos dizendo do desafio que é trabalhar uma questão como essa. Ele diz: não é fácil entender tudo o que aconteceu conosco, com o nosso jeito de viver nos últimos 50 ou 60 anos. O fato é que, em termos bem amplos, evoluímos. Nossa qualidade de vida está melhor, a longevidade cresceu, os avanços científicos e tecnológicos foram espetaculares e adquirimos um grau de liberdade enorme. Bem, ele coloca que, diante disso, diante desses incrementos todos, prosseguindo a leitura, o jeito de ser, de pensar, de se comportar das pessoas agora está bem diversificado, o que até poderia ser bom. Porém, só alguns poucos sabem conviver com os diferentes. A grande maioria de nós, não suportando as divergências, age de modo crítico, de modo ácido mesmo. Não posso deixar de registrar como as mudanças que produzimos no mundo material forçosamente influenciam o nosso modo de existir. Temos pouquíssima autonomia. Um fato implica o outro. É impossível inventar a internet que permite contatos, até mesmo íntimos, entre pessoas que não se conhecem e supor que nada mudará. Cresceu o número dos que se conhecem por esta via, namoram sem jamais ter se encontrado. Trocam estímulos eróticos, visuais, falas, imagens, transmissões por câmeras, etc. Bastante gratificantes, apesar da inexistência dos de caráter tátil. Surgem paixões interessantíssimas e decepções de igual dimensão. A emancipação econômica, social e sexual das mulheres é outra variável. As mulheres e os homens estão mais aptos, entre outras coisas, para a solidão, ao menos do ponto de vista operacional. Bem, aí ele fala da independência das mulheres, do fato da maioria delas já estar tendo relativamente cultura maior em relação aos homens, e muitas já estão sendo bem remuneradas, melhor que muitos homens, não é? E aí ele coloca, entre essas muitas evoluções, ele diz: se a evolução humana traz melhorias consideráveis, carrega consigo também alguns dilemas, o que não é necessariamente negativo. Bem, este médico psiquiatra, ele vai fazer toda essa abordagem que vem a seguir, baseada sobretudo no elemento comportamental. Para isso, ele faz algumas análises de razoável profundidade sociais, como vocês acabaram de ver, ele alinhava esses temas, não é? Arranha alguns elementos filosóficos, mas não é exatamente a intenção dele. Ele busca muito o fator social, que para nós é a base categorial. Ele procura mostrar muito disso. Ele se diz em toda a obra um otimista, mas penso que um leitor que mergulhe nas palavras dele talvez não tenha, um leitor atento, eu acho que não terá com facilidade uma tal impressão, pelo menos muitos não terão essa impressão desse otimismo dele, mas ele reitera isso em vários trechos e termina falando de novo que sim, que ele é um otimista quanto a esses aspectos todos. E ele acha que inequivocamente nós evoluímos e que alguns de nós, bem afortunados, já conseguem viver esse amor que ele explica aqui, que é um amor por afinidade, um amor desvinculado dessas algemas, dessas amarras que ainda persistem para a grande maioria. Que, aliás, nem dá para utilizar o termo amor. Ele diz que usam esse termo, mas vivem uma outra coisa, a grande maioria de nós. Vivian, lembra do recado inicial que o professor passou?
Pode fazer assim.
Ok, pode. Aquele, porque em seguida vocês vão ver as muitas guinadas sobre esse tema, não é? As aproximações, as distâncias e o que encontramos no consultório. Antes de agora propriamente mergulhar na obra dele, eu gostaria de perguntar aos senhores, fazer perguntas de foro íntimo, não vou pedir, evidentemente, que se exponham, mas que pensem, cada um com as suas próprias considerações internas. Primeira coisa que eu quero perguntar: estão satisfeitos com a qualidade dos relacionamentos íntimos, afetivos que têm tido, por exemplo, nos últimos 10 anos? Alguns tiveram com a mesma pessoa, outros tiveram com várias pessoas, outros não tiveram com qualquer outra pessoa que não com a sua própria pessoa, o que não deixa de ser também um relacionamento íntimo, afetivo. Outros trocaram isso por personagens. O próprio esse médico psiquiatra de Kovács vai colocar que muitos vivenciam isso com mitos, com fantasias, e que também é uma forma, não é? Seja como for, observem-se vocês, segundo a trajetória existencial, historiográfica, segundo as estruturações internas de vocês, estão satisfeitos com esse tipo de relação nesse estado da vida de vocês, ou se acham que podemos questionar e aprofundar alguns elementos importantes sobre isso. Mas uma segunda questão, seja como for, se estão contentes, se não estão, eu pergunto a vocês, acham que do ponto de vista daquilo que vocês mesmos consideram desenvolvimento, maturação, vocês conseguiram um certo desenvolvimento e maturação? Acham? Ou acham que ficaram numa idade intermediária ou fizeram involuções? Como eu disse, apenas considerem para vocês. E agora vamos ver o que ele propõe na obra, diante do que ele vai colocar aqui. Bem, ele então prossegue nos dizendo o seguinte: as mudanças que correspondem a efetivas evoluções e tenderão a se perpetuar precisam ser separadas daqueles modismos que de repente deixam de prevalecer. Só que o próprio Jekovati coloca que isso é difícil separarmos. O que é um modismo? O que é simplesmente um fenômeno cultural episódico do que de fato veio a prevalecer e vai continuar? E como filósofos clínicos, quer dizer, temos o estudo filosófico além do estudo da clínica, podemos nos perguntar se isso seria de fato importante considerarmos, se é um fator episódico, se é um fator duradouro que veio para ficar na sociedade, essas modificações, ou se isso é uma parte dentro de outros elementos muito maiores que estão em andamento, como a própria identidade humana, como a própria humanidade, não mais identidade, se vamos de fato continuar como espécime no planeta ou se em breve seremos substituídos por outras coisas que nós mesmos criamos ou que podem ir além de nós. O Jekovati nos diz que sempre quando ele trata disso, vem a ele um tema. Olhem como é que ele escreve. Um dos critérios que sempre me vem à mente diante desses dilemas é que as novidades que estiverem em desacordo radical com a nossa natureza biológica durarão pouco. Perdurarão as que forem capazes de produzir mais bem-estar, o que implica uma certa harmonia com a forma como fomos constituídos. Bem, não preciso pontuar para vocês aqui a distância que isso toma da filosofia clínica. Não é bastante grande. Essa leitura biológica para nós na nossa área, que é diferente da dele, não há um fundamento assim, é fundamentado de modo diverso. Para certas pessoas, o fator biológico significa muito pouco. Às vezes é o fator cultural que determinará isso, para outras é um fator ligado à fé, para outras é um fator à racionalidade, para cada um conforme determinações, pontuações existenciais, mas este colega fala de uma área psiquiátrica, de uma área médica, e, portanto, o prisma, o viés dele é biológico, é assim que ele entende a questão. Por isso essa predominância, tá bom? O Dr. Jekovati coloca que hoje, na opinião dele, jovens estão profundamente desinformados, não têm conhecimento, não têm qualquer preparo, a maior parte deles, para uma vida afetiva. Mas muito pior que isso, segundo, não ele, não é, mas segundo uma retórica que se coloca no texto, é que nós adultos temos preparo mínimo, tanto para vivermos essas coisas como para ensinarmos. Imaginem aqueles que ainda se colocam para ensinar aquilo que sequer imaginam, que não sabem. Para esse médico Jekovati, um dos problemas em torno disso é a perpetuação de fantasias disparatadas que não servem para nós, que nos colocamos em acreditar e que muitas vezes colocamos para esses jovens aqueles que vão seguir isso. E o problema, então, imagine a proporção que toma. Mas isso é apenas um dos pontos que ele vai apontar. Vou fazer aqui uma primeira parada para ouvir dúvidas, considerações dos senhores, antes de prosseguir este trabalho. Sim, vocês ouviram uma colega que também é médica, mas da área da endocrinologia, colocar que no consultório dela, ela também presencia essas questões que o Dr. Gicovati coloca para nós. E ela estava falando sobre sexo, sobre sexualidade. Como os senhores sabem, o sexo, a sexualidade é fundamental. Sem isso não há relacionamento, não é? Pois é, o Dr. Gicovati acha que não. Diz que em muitos casos isso não tem a menor consequência e que as coisas não são por aí. Eu concordo com ele, não é? E ele aqui ele faz uma divergência em relação a Freud e eu fico inclinado, sim, eu concordo com o Dr. Gicovati, mas aqui eu estou falando da minha experiência. Cada um dos senhores tem as suas. Para muitas pessoas, dependendo da historicidade delas, o sexo vem em 20º lugar na ordem das coisas, 30º. E para outras, não. Para outras, o sexo e a sexualidade vem lá entre as primeiras colocações. Como eu sou um filósofo, não vendo as verdades, estou atrás das verdades, procurando por elas, sendo amigo delas quando as encontro, na medida em que é possível, para mim, para cada um dos senhores e para as pessoas que eu atendo no consultório, isso é diferente. Algumas pessoas amam. E amam desde que a sexualidade esteja fora desse amor. Para outras, não. Só conseguem amar com a sexualidade colada, junto, outros de outras maneiras, não é? Se nós assumimos que cada uma pessoa é única, como eu posso então dizer é importante para todos? Me digam. Não, é um paradoxo, não é? Se estamos assumindo que cada pessoa nesse mundo funciona de um jeito, mora num lugar, se veste de uma maneira, tem uma idade, tem uma cultura, tem um parecer sobre as coisas, como eu posso dizer? Mas o sexo é importante para todos. Qual é o fundamento epistemológico de uma tal informação? Para muitos não é, não interessa, não importa. É o que ele coloca aqui, não é, sobre esse tema. Mas vamos ver nas próprias palavras dele. Hoje, os moços e as moças ficam. Depois vem o rolo, um eventual namoro, que pode ou não implicar em casamento. Morar juntos, sem se casar, ter ou não ter filhos. O número de divórcios cresceu enormemente, de modo que não são raros os que namoram depois de mais velhos. Namoram, casam de novo, ou se tornam namoridos, mescla de namoro com comprometimento, sem coabitação, nem divisão de ganhos ou tarefas. Enfim, hoje o namoro não tem mais idade, nem segue um único modelo. Temos de falar em vários tipos de namoro. No sexo também as mudanças são marcantes. E aí ele faz um longo relato disso que acabamos de colocar aqui nas palavras dele e termina concluindo da seguinte forma: temos um pouco de tudo. Porém, alguns tipos de comportamento estão com os dias contados, enquanto outros vêm moldando os novos padrões de relacionamento. Não creio que viveremos novamente um estilo de vida padronizado como acontecia até pouco tempo. Haverá multiplicidade, porém, dentro da multiplicidade, algumas variáveis tenderão a se fixar. Ouviram a opinião deste colega? Ele diz: dentro da multiplicidade, algumas variáveis tenderão a se fixar. Uma variável que com certeza vai se consolidar e perdurar tem que ver com a alteração do critério de escolha do parceiro sentimental. Viu? Critério de escolha do parceiro sentimental. Isso ele acha que vai se consolidar e perdurar. Do que ele está falando? Bom, ele diz assim, ó, não cabe mais pensar num arranjo em que um comande e o outro acate. Assim, as afinidades agora são essenciais, sob pena de se viver um eterno dilema acerca de qual caminho seguir. Quanto maiores as afinidades, maior a facilidade de convívio num vasto universo de possibilidades de lazer e cultura. Apesar de tudo, de todo mundo estar de acordo com a tese de que as afinidades são fundamentais, o fato é que a grande maioria dos casais continua a se formar entre pessoas portadoras de grandes diferenças. Ele diz que muitas dessas diferenças, na realidade, são complementares e não daquelas que causam confronto. Não é? Ele fala que justamente por conta dessa transição não ser completa, ainda estar em transição, é que nós temos os altos índices de divórcio, sempre superiores a 50% em relação ao número de casamentos. Bem, o Dr. Gicovati nos diz que as transformações estão tão rápidas, que nós não temos tempo de fazer a maturação, a elaboração delas, e elas já são outras. E isso está causando uma série de questões aí. Ele diz: não espanta que a maioria das pessoas conserve um pé no passado e se sinta meio perdida, sem saber direito onde apoiar o outro pé, que já está indo para o futuro. Ele diz que isso é um problema típico da nossa época. Quase todos, escreveu o Dr. Gicovati, convivem com certas contradições que não conseguem resolver. É um momento triste. Aqueles que forem capazes de avançar, ir à frente, poderão vivenciar as delícias dos bons relacionamentos, que acredito dominarão a vida afetiva das futuras gerações. O caminho para a felicidade sentimental é relativamente simples. Ele é rico em obstáculos, todos eles difíceis de ser superados, mas passíveis de ser ultrapassados, desde que se tenha ciência de como se formaram e de algumas questões importantes para otimizar as chances de sucesso. Vamos ver então. Somos filósofos, pesquisadores da alma humana. E também somos filósofos clínicos, filósofos que trabalham em hospitais, clínicas, escolas, instituições, colocando a nossa filosofia em prol dessas questões humanas. Muito bem. Então, este colega de uma outra área nos diz que o caminho da felicidade sentimental é relativamente simples, segundo a visão dele, que nós respeitamos, ele está falando da área dele. E ele nos diz que ele é rico em obstáculos, todos eles difíceis de ser superados, mas passíveis de ser ultrapassados. Qual é a condição que ele coloca, segundo o parecer dele? Conhecimento. Quer dizer, nós temos que saber como eles surgiram, né? E otimizar as chances. É assim que ele coloca a questão existencial para a resolução. Saber o que houve que levou a ter esses problemas e quais as chances que nós temos. É um parecer bastante interessante, não é? Parte de elementos historiográficos, de retroações, em direção a um elemento para um futuro. Ah, deixa eu parar aqui o gravador, um minutinho. O Flávio Gicovati agora faz um mergulho na problemática e ele vai lá nas raízes. Segundo a opinião dele, ele diz: a qualidade de vida das crianças está piorando e tem sido socialmente depreciada, ou os dois. Ao mesmo tempo, há uma supervalorização da vida adulta, sobretudo dos seus aspectos sensuais. Vamos saber em breve se isso é modismo ou algo que veio para ficar. Isso é uma opinião desse colega médico. Em filosofia clínica, é claro que nós não temos nem como fundamentar algo assim. Um filósofo clínico não tem como afirmar a qualidade de vida das crianças está piorando. Pode, quer dizer, nós nunca tivemos. Você chega numa loja de crianças, eu tenho uma neta, não sei se vocês têm crianças pequenas em casa, muitos provavelmente têm filhos pequenos. Você chega numa loja de crianças, hoje você tem jogos pedagógicos que eram inimagináveis numa época, há 30, 40 anos. Não é? O acesso à informação qualificada. Hoje, uma aula no YouTube para uma criança sobre aspectos biológicos faz com que ela aprenda em questão de 40 minutos, o que há algumas décadas você levava semanas, às vezes meses, para uma criança ter acesso. Não é? Quer dizer, é questionável. Qual é a perspectiva disso, que a vida das crianças está piorando? Não é? Para ele está piorando. E entre outras coisas, porque queremos que essas crianças sejam adultas. E de novo eu pergunto a vocês, será? Muitos de nós, aliás, infantilizam suas crianças, não é? Outros não, já colocam sobre termos de responsabilidade que nem competem a elas. Mas isso, estamos vendo a opinião dele. Vamos prosseguir. Ele diz: parece-me que os jovens chegam à puberdade e à adolescência cheios de otimismo, esperanças e ilusões. Sabem pouco acerca da realidade da vida e se acham muito bem informados. É claro que existem exceções, mas os que pensam que sabem aprenderam observando o seu meio e, acima de tudo, nas redes sociais, blogs, sites de todo tipo, vivem, como regra, uma realidade precária em ambientes familiares conflituosos ou já corrompidos. Acompanham a vida das celebridades e sonham com algo similar. Ficam perdidos diante do intenso despertar dos impulsos eróticos, até hoje confundidos com sentimentos amorosos, o que é um grave equívoco endossado pelo pensamento psicológico tradicional. Quase sempre sonham com uma vida emocionante, sendo o contraste com a realidade brutal e frustrante. Para ele, o jovem chega nesse despreparo para ter essas vivências afetivas. Ora, se ele tem esse despreparo todo e passa por todos esses problemas, que tipo de vida afetiva ele vai ter? Como é possível uma vida afetiva de qualidade? Para o Vygotsky não há isso. Bem, somos filósofos. Se fizéssemos elementos comparativos aqui, por exemplo, e é apenas uma das orientações possíveis, há outras, mas se fizéssemos elementos comparativos com as décadas de 60, 70, 80, nós teríamos uma qualidade melhor, nós éramos melhores informados sobre isso, tínhamos maiores informações. Lembram quando eram adolescentes como é que era? Se eles pelo menos têm essas informações, que informações nós tínhamos? Qual de nós, como é que era nas nossas casas, nas nossas vidas? Nossos pais conversavam conosco? E o que aprendíamos da porta para a rua? Será que de fato houve esse elemento? Mas isso é um questionamento filosófico, ok? Aqui nós estamos na área da psiquiatria em conversação conosco. E aí ele coloca alguns problemas muito sérios que ele tem encontrado, encontrou como médico. No plano da aparência física, são poucos os que se consideram felizes com o corpo que têm. Muito bem. Aí ele discorre longamente sobre isso, sobre as meninas que acham que tem um seio maior que outro, aquelas coisas. Ele mostra toda a experiência que ele tem no tema, que, a julgar pelo que ele fala, não é pequena aqui. De fato, são muitas horas de consultório para as questões que ele coloca. Mas ele diz que alguns problemas de fato são muito graves. Olha um deles aqui, ó, a inveja e a competição. Para o Flávio Gicovati, isso não é uma exceção. Os jovens naturalmente tendem a essa competitividade numa sociedade como a nossa. Ele diz, a inveja e a competição derivadas da valorização excessiva dos comportamentos, não é? Prejudicam desde cedo as relações de amizade. Os jovens se esforçam para se distanciar da família e ganhar alguma independência. Vejam a dificuldade. Ao mesmo tempo que ele diz que o jovem procura aquele comportamento coletivo com seus pares, ele encontra extrema dificuldade, dada essa competitividade, dado esse fator de inveja que existem. E imagine então quando todo esse barulho entra a afetividade, como ela vai poder se exercer nisso aí? Ela vai ter que conversar com tudo isso. E não é uma conversa simples, uma conversa da afetividade em todos, no meio de disputas. Como pode o coração aqui voar, etc.? Ele diz que há várias saídas. Para os garotos, para os rapazes, ele diz que os rapazes se masturbam muito, na opinião dele. Que é a maneira como eles encontram para dar passagem a isso aí. Não é? E as meninas ficam com identificações fantasiosas. E olha o que ele fala das garotas também. Muitas moças acabam se afastando dos prazeres eróticos propriamente ditos e tomando por base o que observam. Procuram desenvolver o aspecto da sexualidade que envolve o jogo da sedução, embora ele não seja o único nem o melhor roteiro para o erotismo feminino. É estruturada, segundo o Gicovati, uma falácia em que não tem como você se sair bem. Os garotos, as meninas entram nisso sem saber, achando que é por aí, que a coisa tem que acontecer. A sedução, a competitividade e tal. E quando se dão conta, não é, com o calor de todas as outras coisas, com a cabeça cheia de fantasia, o desfecho é que não tem preparo para a vida. Segundo ele, não há esse preparo. E diante das dificuldades que vão enfrentar, os problemas, sem menor preparo para perda, frustração, mínimo preparo, a derrocada é praticamente uma consequência. O que ele propõe? Que a educação, desde cedo, seja colocada lá no lar também. Que os jovens aprendam desde criança, bem cedo, o que é a perda, o que é a morte, o que é a frustração, o que é o não ter e como lidar com isso. De tal modo que quando então chegar de fato a vida afetiva com uma outra pessoa, eles terão um mínimo de maturação, um mínimo de preparo para lidar com isso. Essa é a opinião desse colega médico que enfrentou esse problema, como nós muitas vezes nos deparamos, não é? E ele disse que assim que ele é agradecido por essa coisa de ficar. Sabia? Ele acha isso que foi uma evolução, o ficar. Porque o ficar, na opinião dele, deu uma chance aos menos aptos, que são aqueles que são tímidos. Aquele garoto que não conseguiria chegar numa menina, dada a competitividade, com essa história do ficar, ele teve uma abertura. Vamos ver nas palavras dele. Nem todos os rapazes serão competentes com ficar, com essa conversa fiada falsa que tem por objetivo amolecer a resistência feminina. Sentindo-se fracassados e tristes, eles gostariam de ser bons paqueradores, mas não sabem mentir, nem conseguem prometer o que não vão cumprir. Creem estar perdendo oportunidades eróticas interessantes. Os moços de mente delicada não são capazes de reconhecer virtude na conduta cautelosa que respeita os sentimentos das moças. Não se reconhecem como portadores de um sentimento moral mais acurado, muito menos se veem como pessoas mais legais. É triste constatar que neste simples aspecto ligado ao jogo erótico já se observa uma completa subversão dos valores éticos. Os decentes padecem e se consideram inferiores. Ou seja, nessa competitividade toda, não é aquele que mente, é aquele que ultrapassa, aquele que convence, esse terá a menina, mas não esse outro, que tem valores, que tem princípios, que ele acha que não. É uma leitura que, do ponto de vista da filosofia clínica, é de difícil sustentação, ok? Difícil sustentação. O que os senhores veem no consultório? Os senhores veem de tudo. Quer dizer, você vê aquele rapaz que é tímido, que não sabe dizer uma palavra, e que, no entanto, é por essa timidez e por não saber dizer uma palavra que aquela menina gostou dele. e não do bem falante, não do verborrágico, não do antiético, não do sedutor. Algumas não querem nada com isso. Mas aqui não é filosofia clínica, ok? Em filosofia clínica, o que temos visto quanto a esses relacionamentos afetivos? Em parte, o que ele coloca aqui como base categorial, provavelmente temos visto. Como lidamos com isso? Qual é a nosso modo de agir quanto a isso? Primeiro, por favor, considerem que, como qualquer outra coisa, qual é a relevância disso na vida de uma pessoa? Qual é a pertinência disso na vida de uma pessoa? Isso está no caminho existencial que predispõe os demais assuntos da vida dela? Isso possui uma relevância, uma pertinência em clínica? Ou isso vai mascarar de fato os fatores que precisam ser trabalhados na vida de uma pessoa? Já que estamos conversando com a medicina, uma pessoa vai a um médico e diz que está com a unha encravada, e o médico diz: é, pois é, mas só que você tem um câncer e eu tenho que tratar esse câncer, isso é urgente, é um câncer ósseo, ele é gravíssimo. Me desculpe, é só a unha encravada, eu não vou dar atenção a ela agora. Por mais que a pessoa diga: mas doutor, a unha encravada, não, isso aí depois, vamos dar um jeitinho, tá bom? Agora temos que ver isso primeiro. Qual é o critério que o médico adotou? Ele foi lá e viu que para a própria pessoa, segundo os critérios dela, a vida dela vem antes disso aí, do pé que está doendo. Às vezes, isso ocorre conosco. Uma pessoa traz um assunto imediato que lhe incomoda, que está naquele momento ocasionando o que ela considera um dano, e na realidade basta um rápido exame historiográfico, e consideramos que, pelos próprios critérios da pessoa, não, ela mesma não gostaria, se soubesse o que está se passando, de dar atenção a isso. E há que se ter cuidado, viu, gente, para não engrossar uma indústria dos sintomas que é tão grande na nossa época. Essa indústria do bem-estar, do vamos resolver, que tenha um relacionamento, etc., que é muito próxima da indústria que antagoniza isso, né? Aquela indústria cética que habita muitos consultórios. Que pena, que pena. Tomara que chegue um dia que, sem indústria alguma, nós possamos de fato nos aproximar da pessoa. Finalmente. Ele homenageia a entrada do ficar na vida da afetividade. Ele diz: a chegada do ficar, a partir dos anos 90, trouxe conforto aos adolescentes mais inibidos e incompetentes para a paquera agressiva. O processo se tornou mais simples, já que numa festinha os rapazes e moças se cruzam com facilidade, trocam poucas palavras e mais ou menos rapidamente se atracam, trocando carícias limitadas em um ambiente público e, por isso mesmo, protegido contra exageros. Neste contexto, a habilidade para longas e falsas conversas românticas é desnecessária, de modo que os mais tímidos e sinceros também podem agora se valer das intimidades físicas, sem compromisso e sem necessidade de prometer aquilo que sabem que não vão cumprir. O avanço provocado pelo ficar é inestimável, ele diz. E aí ele reitera o otimismo dele, que ele fala em vários momentos da obra dele. Ele diz que fatos assim, que surgem do nada e continuam, é que ajudam a gente a caminhar. Bem, mas o que vem depois dessa primeira fase de completo despreparo, no qual o jovem, que aprendeu muito pouco em casa, porque a afetividade era praticamente inexistente em alguns lugares, ou toda truncada de hostilidades e paradoxos, esse jovem chega então nos seus primeiros movimentos românticos, e é esse caos aí que vocês viram que ele coloca. E o que acontece a partir daí? Como é possível um melhor endereço existencial a partir de tanta penúria? Nisso, o Gico Vates se aproxima muito da filosofia clínica, quando ele coloca que, para ele, é possível, sim, modificações substanciais em muitos casos na vida de pessoas, e muitos conseguem, mesmo com todo esse infortúnio que ele descreve, melhores elementos. Alguns aprendem, outros descobrem novos caminhos, outros inventam caminhos mais interessantes para suas vidas afetivamente, e tudo isso contribui para uma evolução. Na clínica filosófica, quando nos deparamos com esses elementos, o que fazemos? Vamos à historicidade da pessoa. Lá na historicidade da pessoa, muitas vezes observamos que há uma propensão a essa intimidade com uma outra pessoa, ainda que a pessoa não tenha a menor ideia de como fazer isso, mas da maneira mais atrapalhada, toda atabalhoada, quebrando tudo pelo caminho, e o que sobra mal dá para juntar em afetividade. Há uns que vivem quebrando as coisas e reparando essas brigas, e mal sobra energia para construir depois. Outros têm toda uma abertura para isso, mas aí às vezes o problema recai na escolha, no modelo existencial que criaram para um relacionamento, e se imaginam que dá para ilustrar todos os casos, é óbvio que não dá. São milhares, milhões de possibilidades aqui. E como já não temos mais uma fórmula, um molde, o que nos resta agora é pesquisar para ver como é que é nesta pessoa. E olha, é entrar numa floresta algumas vezes, porque há chavões tão fortes, tão profundos, há tantos desentendimentos aqui de estrada que se não mantivermos a atenção no que estamos fazendo, olha, por vezes vamos entrar nesses sintomas junto com a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas chegam ao consultório e nos dizem: doutor, eu sou uma pessoa carente. Ora, uma pessoa que nos diz que é uma pessoa carente pode estar se referindo à afetividade que ela tem de uma maneira pejorativa, depreciativa. Então, uma pessoa que gosta de flores. Ora, a pessoa te diz que gosta de flores, que tem um sentimento estético, artístico e humano, que gosta de, colocou de uma maneira bastante producente para os nossos padrões de época. Uma pessoa que gosta de acariciar, tocar outra pessoa, beijar, abraçar, ela pode dizer de uma maneira producente, bastante interessante para os nossos padrões desenvolvimentistas, que ela é afetuosa, que ela é carinhosa. Por que dizer que é carente? Não é? Quer dizer, e isso é apenas um exemplo. Eu sei que, claro, teríamos que examinar e tudo, mas o que eu quero dizer é que, por vezes, esses jargões, esses vernáculos e padrões de terapia são isso aí. A pessoa já vem agendada. Tem pessoas que já fizeram terapias X, Y, W, Delta. Quando chegam à filosofia clínica, alguns já têm um discurso asfaltado. Elas já trazem pronto o molde e largam na clínica. No, e você, se descuidar, asfalto em cima do asfalto de novo. Não há mais poros para entrar qualquer coisa de respiração ali. Aprenderam o discurso do terapeuta e reproduzem, reproduzem, reproduzem. Há que se cuidar, sobretudo em afetividade, porque há muitos manuais não acadêmicos, revistas que se dizem especializadas, com opiniões de grandes especialistas na área. Por exemplo, eu amo, mas eu quero ser amado. Eu respeito, mas eu quero ser respeitado. Puxa, isso é lindo. Poeticamente, do ponto de vista da nossa época, está politicamente perfeito, correto, existencialmente. Não é? A pessoa chegar ao consultório e dizer: doutora, eu respeito muito, mas eu quero ser respeitado. Você diz: ok, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas que filosofia pode-se dizer clínica se já parte de um a priori desse? Por vezes amar pode significar: eu respeito e não sou respeitado, doutor. E talvez na consideração geral de todas as coisas que eu vivo com a pessoa que eu amo, isso talvez não seja relevante. Outras coisas são. E aí você diz: não, você está errado. O correto é você respeitar e ser respeitado. É um escambo, você entende? É um comércio existencial. Ora, que terapeuta é você? Eu pensei que um bom terapeuta fosse aquele que fosse ao mundo da outra pessoa, e não aquele que já sabe o mundo da outra pessoa, independente dela se pronunciar. prudência, ok? E no mundo das afetividades, isso aí, olha, esses jargões, essas verdades prontas de terapia vão muito longe. Vão muito longe, sabe? Ah, dou prazer sexual à minha esposa, doutor, mas ela não me dá nenhum. Ah, então isso é um problema. Por quê? Por quê? Sua esposa pode estar satisfeita, você também tem que estar satisfeito, senão a relação não é boa. Por quê? Qual é o fundamento epistemológico de uma coisa dessas? De onde tiram verdades prontas, absurdas como essas, e querem que isso funcione em terapia? E se o outro discorda, ah, não, então você é que você não cresceu, você não aprendeu. Poxa vida, gente, se somos filósofos e filósofos clínicos, cuidem com os fatores de fundamentação. Ou então vamos mudar o nome das coisas, e aí vai ser o Deus nos acuda. Ok? E é prudência, não é? Há vernáculos. Não estou pregando perfeição, vocês sabem disso. Nós estamos aprendendo todos nós, e acho que o intuito geral aqui é crescer e aprender, apenas isso, né? Nesse sentido que isso é colocado. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bom, aí o que acontece, não é? Depois dessa fase inicial que ele descreveu aqui, depois da puberdade, início da adolescência, ele diz que o jovem tem que seguir com a vida dele. Vai seguir como? Tem que começam as ideias românticas também, porque chega uma fase em que isso já é do ofício da existencial, mas ele diz que aí o despreparo já vai longe, e ele diz assim, ó, a sensação de incompletude parece pedir o encontro de um parceiro, alguém com quem se aconchegar. Mas tudo o que sentem é vivenciado de forma difusa, uma vez que não costumam dispor de conhecimento, de informações suficientes a respeito desses assuntos essenciais. Eles não sabem nada acerca do amor, das carências, das sensações íntimas. Nada disso é objeto de estudos nas escolas, nem de discussões claras em família, nem entre amigos. Os sonhos românticos tornam-se mais fortes e, repentinamente, alguém parece configurar-se como parceiro ideal, sendo eleito objeto de amor. Pode ser um personagem distante, um ator, cantor, esportista famoso, um colega de classe, professor ou irmão de uma amiga. O sentimento costuma ser mantido em sigilo. Saúde, talvez compartilhado com um amigo mais chegado, o objeto de amor, mesmo quando próximo, não é informado do que o jovem está sentindo. O amor, em fantasia, é um fenômeno curioso, pois é o primeiro indício da existência de um medo associado a este sentimento. Bom, imagine então quando surge a ocasião de uma intimidade ainda maior. É, de poder ficar com a pessoa, ir para a casa dela, dormir com ela. E ele fala que essa situação se agrava inclusive conosco, os adultos. Ele diz assim, ó, é incrível como ainda nos dias que correm, os adultos, os educadores, não conseguem contribuir para a formação sentimental dos jovens. Afinal, eles também não sabem exatamente o que se pode esperar do amor. Na cabeça dos adultos, o amor ainda é entendido como a mais maravilhosa sensação que se pode experimentar. Consideram o processo de encantamento parte de uma mágica, fruto da flechada do cupido. Muitos pensam que ao amar serão igualmente amados, creem que existindo o amor tudo ficará certo e todos os dilemas se dissolverão. O amor aparece como um coringa, algo mágico, insuperável. Está tudo errado. Ninguém se dispõe a discutir os aspectos práticos, racionais, relacionados com o sentimento amoroso. Olhem, tem mais ou menos 2 décadas e meia que eu viajo por esse país de norte a sul. Já houve ocasião em que eu viajava 25 dias, 28 dias no mês. Imaginem quantos voos, se contarmos as conexões. passava fácil de 50 voos por mês. Por tudo, universidades, faculdades, escolas, convivendo com professores, diretores, filósofos de todo tipo, escritores, filósofos, filósofos diletantes, filósofos isso, filósofos aquilo, médicos, psicólogos, ouvindo o pessoal por toda parte. Ah, não sei se eu discordo do Gikovats, se fosse para generalizar como ele está fazendo, não sei se eu discordaria tanto do que ele coloca. Talvez a minha visão, a minha experiência de ter visto pessoas nesse contexto, em suas casas, com as suas pessoas próximas, mas se não assim exatamente como ele está falando, eu peço para vocês, olhem para vocês mesmos, considerem a experiência de vocês com seus filhos, com suas esposas e maridos. Será que o que esse colega de uma outra área está nos colocando é assim tão despropositado, tão distante da realidade social de uma época? Ou será que ele traduziu com uma certa proximidade o que em alguns aspectos temos visto? Nós adultos temos dado um testemunho pessoal de amorosidade para os nossos filhos, por exemplo? Eles olham para nós e dizem: eu quero ter um amor como o papai ali, ó. Como ele ama, como a mamãe. Porque o amor dele é muito bonito, é um amor de perdão, de compreensão. Não é um amor egoístico, não é um amor de possessão, de vaidade, não. É assim que os nossos filhos, nossos amigos, nossas esposas e maridos nos têm? Ou eles nos olham e dizem: você devia considerar o que esse psiquiatra está falando aí, ó. Porque você fala uma coisa e está vivendo outra. Lá na aula com o professor Pachter, você parece de uma perfeição imensa. E, no entanto, aqui em casa eu convivo com você e sei que não é nada disso que você está falando lá. O que que você está fazendo, afinal? Não quero com isso parecer que somos todos errados, maus, feios e tudo mais. Que nada. Estamos aprendendo, estamos estudando, inclusive, para isso. Não é? Mas não é uma voz no deserto esse psiquiatra, o Gikovats. Não é. Outros, maiores que ele, falaram coisas assim. Freud falou coisas assim. Apenas usou uma técnica e uma profundidade gigantesca para decodificar a alma humana. Mas falou muito do que ele está dizendo aqui. Em processos de histeria, histerias de conversão, em neuroses. Aliás, Freud era um pessimista completo quanto a esses assuntos aí. Ele dizia: não tem jeito. O melhor de nós será um neurótico menorzinho que os outros, mas será ainda já uma alma neurotizada. Não tem saída. Porque essa sociedade fez isso tudo. O Gikovats atualizou muito desses elementos, tirou outros, atualizou dados, mas ainda continua nesse segmento. Colocando isso, e são muitos, viu? São muitas desses pesquisadores. Talvez todos estejam usando o mesmo microscópio, portanto a pesquisa esteja afetada. Pode ser, isso pode ser. Como filósofos clínicos, em muitos casos nos aproximamos e vemos muitos adultos assim, e em muitos e muitos casos vemos outras variações, não é? Quando estivermos diante de pessoas como estas que ele está descrevendo aqui, você já conhece o procedimento. Vê se a pertinência disso na vida da pessoa, os encaminhamentos a partir dos elementos submodais. Mas temos outros problemas. O Gikovats, nesse aspecto, não parece tão otimista quanto ele se diz, porque ele fala que não resta outra solução senão a de voltar para o mundo da fantasia, onde os sofrimentos não são tão ameaçadores quanto a realidade. Não haverá o risco de rejeição, porque o amado não será informado do sentimento a ele dedicado. Não haverá risco real de ruptura, porque não terá havido efetiva aliança, e assim por diante. É um treinamento para algo que será vivenciado só algum tempo depois. Aqueles jovens que conseguem desenvolver uma razoável autoestima tornam-se mais independentes e com boa tolerância às frustrações e contrariedades. Esses terão menos medo de se aventurar nas primeiras experiências amorosas, lá pelos 17, 16 anos de idade. Sua boa autoestima depende da capacidade de não se deixarem seduzir tão drasticamente pelos valores propostos pelo meio social. Ser alto, bonito, sarado, extrovertido, não é fácil ter esta autonomia. Assim pensava o Dr. Jacobacci. Vejam que a ênfase recai aqui sobre a base categorial de uma época, não é? Quer dizer, pessoas que estão muito atreladas a essa base categorial de uma época, provavelmente viverem, segundo ele, o autor, vivenciarão muito fortemente esses problemas. Uma compreensão dessa base categorial dessa época, uma dissociação dela em alguns casos, também implica em problemas. Porque se, ele disse que muitos desses jovens, bom, não tem jeito, eu vou recuar e vou ficar no meu sonho. Pelo menos eu não vou ser magoado no meu sonho, na minha utopia. Não é? E aí há um afastamento desses elementos, assim considera esse médico. Ele diz: penso também que o processo educacional deveria estimular as crianças, desde cedo, a aprender a lidar com as perdas, dores e fracassos. Superprotegê-las implica enfraquecê-las de um modo tal que tenderão a se acovardar diante de situações em que possa haver sofrimento. Acredito piamente, escreveu Jacobacci, no conhecimento. Acho que se formos capazes de acumular um conjunto sólido de informações acerca do fenômeno amoroso, teremos muito mais chances de sucesso nas empreitadas sentimentais. Conhecimento, ou seja, este médico fala do fator epistemológico como uma resposta a tudo isso. Ao conhecer, via informação dirigida, reflexão, experimentação, o jovem terá melhores condições, na opinião dele, de lidar com tudo isso. Ok? Essa é a opinião deste médico. Além de conhecimento, é essencial ter disciplina e coragem para não fugir das situações que provocam medo, mas não são de fato perigosas. A maturidade emocional depende de uma educação não exageradamente protetora, que estimule o senso de responsabilidade. Deve ficar claro para a criança e depois para o jovem que a independência tem de ser o objetivo e destino final de todos os que se tornam adultos. Independência. Eu vos pergunto, lembram? Vou dar uma pista do que eu vou dizer agora. Lembram do que eu falei há pouco sobre jargões em terapia? Uma hora dessas, quando eu tiver um bom tempo, eu ainda vou escrever sobre isso, um livro inteiro desses jargões prontos da terapia, os chavões da terapia, que são um verdadeiro massacre. Por exemplo, isso que esse colega acabou de dizer, que a educação do jovem deve ser para a independência, para a autonomia, não é politicamente e atualmente top de linha nos nossos dias? Conhecem vocês muitas pessoas que diante de um discurso deles diriam não, não é para isso não. Crescimento não é para autonomia, não é para independência. Eu não sei, eu acho que num auditório empachado de todo tipo de pensador, vocês não teriam muito sucesso se contestassem. Ou acham que encontrariam solidariedade nesse discurso? E no entanto, eu pergunto a vocês, qual é o problema de uma pessoa que em várias áreas da vida dela é independente, autônoma, mas na área afetiva escolheu, optou ou se desenvolveu para uma forte dependência? E depende muito do amor de filhos, depende muito de amor de amigos, depende muito do amor de bichinho de estimação, depende muito de um amor marido e esposa, aprendeu a diluir isso de uma maneira mais ou menos parcimoniosa. Qual é o problema? Essa pessoa errada, ela vai ficar para trás, ela tem uma patologia por ter desenvolvido uma tal dependência afetiva? Vocês não conhecem pessoas que dependem economicamente de outras pessoas? Vocês não conhecem pessoas que dependem intelectualmente de outras pessoas? Às vezes uma criança diz, papai, eu quero aprender esse ofício. Durante um tempo será talvez dependente intelectual, depois não será mais, ou talvez continue sendo, não sabemos, mas qual é o problema tão agudo, tão fundamental na dependência? Por que virou algo tão terrível? Quer dizer, se levarmos isso a questões filosóficas de última propriedade, não dependemos uns dos outros socialmente? Eu não botei a luz aqui no instituto, precisei de um técnico para colocar, como ar-condicionado, essa internet toda aqui, eu sou completamente dependente para trabalhar de técnicos que fazem tudo isso, que colocam os textos. Qual é o problema da dependência? Por que virou algo tão terrível? Toda dependência necessariamente estará à mercê de manipulação, de desconforto existencial. Não podemos depender durante vários períodos, em certos quesitos, de pessoas que nos amam, que nos protegem, enquanto nos desenvolvemos em outras áreas, que elas talvez nessas serão dependentes. Por que virou um palavrão já a priori a dependência? O que estamos fazendo como filósofos? Que concordância sublime para todas essas coisas, esses chavões de terapia. Algumas pessoas precisam essencialmente de uma independência afetiva, sem a qual não poderão amar. Algumas não. Pronto, quer dizer, não fica melhor, não liberta a alma humana? Ou preferem usar sempre aqueles elementos prontos? Façam as suas escolhas, eu fiz a minha, ok? Vamos parar aqui o gravador para ver se os colegas têm mais questões sobre isso que vimos até aqui. O Dr. Zsigmond então coloca algo que o aproxima muito dos nossos trabalhos em filosofia clínica, quando ele diz: minha ocupação e minha preocupação psicoterápicas sempre estiveram voltadas para os dilemas e dificuldades das pessoas, os normais. Além de ajudar indivíduos, ele botou normais entre aspas, tá? Além de ajudar indivíduos com dificuldades específicas, a psicologia, como ciência, deve estudar os meios de aprimorar o cotidiano das pessoas, de promover uma existência mais gratificante, mais rica. Não se trata apenas de ajudar algumas a sair do buraco em que se encontram. Ok? Trata-se também de contribuir para que elas voem mais alto, vivam com mais sabedoria, maior intensidade. É nesse contexto, não é? Olha que bonito como ele escreve nessa questão. Dr. Zsigmond, então, vai colocar um dos grandes dilemas, que para ele é um dos momentos bem cruciais em tudo isso, que é o das escolhas amorosas. Considerem, senhores, temos aqui vários médicos, vários psicólogos, vários filósofos. Olha, esse curso tem muita gente aqui matriculada. Pois todos vocês que estão fazendo esse curso, eu pergunto a vocês assim: como fizeram suas escolhas amorosas? Se é que fizeram. Alguns podem dizer, não, eu não fiz, eu fui escolhido, doutor. Outros vão dizer, não, nós nos escolhemos. Outros vão dizer, não houve escolha, houve um encontro fortuito, e assim sucessivamente. Como foi? Como aconteceu? Alguns, por exemplo, tinham uma amizade, foram ficando, quando viram já estavam morando juntos, e depois já tinham um filho, e aí já tinham um compromisso. Quando viram, a vida passou e pronto, já estavam lá, e não sabem nem que nome dar a isso, se é uma escolha, se é um relacionamento, o que que aconteceu. Esqueceram no caminho de casar alguns, outros casaram duas vezes, e assim vai. O Zsigmond coloca isso da seguinte maneira: que é fundamental para aqueles que querem encontrar uma aliança sentimental prazerosa e longeva, isso aí consiste para ele na escolha do parceiro adequado. Não se trata de empreitada fácil, pois não estou imaginando um processo exclusivamente racional. Assim escreveu o Zsigmond. Além de não ser fácil cruzar com alguém que nos encante em todos os aspectos, é preciso que tenhamos cumprido alguns dos requisitos citados nas páginas anteriores e ligados ao desenvolvimento pessoal, tanto no plano racional quanto no emocional. Sabem que em filosofia clínica isso é diferente, não é? É diferente. O fato de você ser imaturo emocionalmente, se é que podemos conceituar assim, dados os dados de desenvolvimento de uma época, um padrão categorial de uma época, se você é imaturo, isso não quer dizer que você não possa ter uma vida emocional rica e plena e não quer nem dizer que a duração seja importante. Para alguns não é, para outros é essencial a duração. Veja como é isso para você. Lembram da música do Bob Dylan, Just Like a Woman, que ele coloca na letra? O rapaz se apaixonou por uma mulher que tinha muitas facetas de uma criança, de uma menina, não é? E às vezes é o que fez com que se apaixonasse por ela. Às vezes a imaturidade do outro, a inconstância do outro, não é? E às vezes na dinâmica de um casal, na propriedade que constitui uma família e seus relacionamentos, conforme o contexto, é isso que faz toda a graça das relações. Às vezes há não apenas um espaço, há um convite generoso para que um seja um inconstante, um temperamental, um infantil. Às vezes a dinâmica pede por alguém assim dentro dos elementos familiares. Já imaginou se você diz, não, mas precisamos tratar isso, você precisa amadurecer e quebra toda uma família às vezes por fazer isso, não é? Então, consideremos que na filosofia clínica esses critérios e parâmetros serão de outra ordem, ok? Se na sua vida, como você se estruturou, cabe um marido temperamental e infantil, e até bom que assim seja, porque é assim que vocês vão ter uma família, de certa maneira, que possa se desenvolver em bases producentes para todos os envolvidos, qual é o problema? Ou você vai construir o problema, independente de haver ou não? Não é? É interessante essas questões. Mais adiante ele vai colocar algo sobre isso bem curioso. Ele diz: é sempre importante diferenciar o amor do sexo. Amor implica paz e aconchego ao lado de uma pessoa muito especial, enquanto sexo é a excitação e inquietação saudável. Então, para este médico psiquiatra, é importante sim, sempre importante você diferenciar amor e sexo. Em filosofia clínica, não. Você pode misturar, ou isso pode não ter qualquer. Entende? Para cada um isso aí vai ser de uma forma, não é? Há pessoas que nem sabem diferenciar e nem interessa diferenciar. Então, nem vamos entrar aqui nessas questões, vamos seguir. Pode parecer que os perigos derivados da excessiva valorização da aparência física sejam próprios dos mais jovens, mas não é verdade. Hoje, observa-se um enorme número de homens de mais idade fascinados por mulheres belas e bem mais moças, assim como é crescente o número de mulheres mais velhas orgulhosas de seus parceiros jovens e bonitos. Bem, liguei o gravador para conseguir essa parte, né, que nós não gravamos, citamos aí nome de figuras públicas e não há por que fazer exposição de certos elementos. Encerrando então o que foi colocado, que não foi gravado aqui, não há mais um compêndio para esses elementos, não é, por mais bizarros, estranhos, esquisitos que possam ser. Não há mais como colocarem patologias, normalidades, não é? Temos agora que verificar de fato o que se passa. A intimidade. Primeiro, o que é intimidade? Algumas pessoas, a gente fala em intimidade, elas imaginam, algumas, que intimidade é você chegar em casa e dizer: consertou o portão da garagem? O Júnior colocou o aparelho nos dentes? A menina passou na escola, tirou nota boa na escola. Alguns acham que isso é intimidade. E é, para alguns é. É o que se tornou a intimidade delas. E é uma maneira rica, inclusive, para alguns, essa intimidade instrumental. E para outros, é o próprio esvaziamento da alma, hemorragia da alma. Como é para você? Você precisa daquela conversa de fato, sentar com seu marido, sua esposa, perguntar como é que está sendo a tua vida? Está tudo bem? Para alguns isso é intimidade, para outros não, é fazer amor. Para outros é construir um projeto. O Gicovarty diz, a intimidade sexual propriamente dita deve acontecer em um contexto de recíproca satisfação. Essa é a régua que ele usa. Recíproca satisfação. É assim que é para você? Ele diz: acho excelente que o clima erótico seja positivo e a intimidade gratificante para ambos. Porém, o convívio íntimo é apenas uma parcela do que se espera de um relacionamento afetivo. E em filosofia clínica, por vezes não é. Por vezes é tudo. Às vezes é tudo. Tem pessoas que se dão um beijo na outra e não gostou do beijo, acabou ali a relação. Não vai para frente, não importa se tem afinidade de outra ordem. Para alguns é isso que conta e é muito forte. O que que nós vamos fazer, não é? E às vezes não é um elemento sintomático, é um elemento profundo. A pessoa se estruturou assim. Ela não consegue avançar. Não é? E não é um manual, não é um terapeuta que se diz saber tudo que vai mudar esses elementos. Pode até mutilar a compreensão da pessoa. Olha, não são dois nem três terapeutas que vocês que são terapeutas já viram no consultório. Às vezes a gente atende uma pessoa que diz, eu fui no terapeuta e ele disse que tenho que transar muito, que tenho que fazer muito isso. E nós ficamos quietos, né? O que que nós vamos dizer? Não temos como sair desautorizando colegas de outras áreas, nem sabemos o que aconteceu lá, que gerou esse tipo de, se é que houve também tal comentário. Vocês sabem, como terapeutas, às vezes atendemos uma pessoa e ela diz, ah, o doutor disse tal coisa, nós não dissemos nada. Nós estávamos quietos, inclusive, na hora. Mas às vezes ela interpretou que o nosso rosto disse tal coisa, ou deveria ter dito, ou assim por diante, né? Bem, estamos finalizando a nossa aula de hoje, já estamos no final, vamos abrir depois parar o gravador para que vocês possam colocar. Então, o Gicovarty elenca uma série de coisas que ele considera muito, muito graves para o relacionamento íntimo. Por exemplo, cobrar do outro. A palavra cobrar, escreveu Gicovarty, é uma das que mais provocam a minha indignação. Eu não creio que tenhamos o direito de cobrar nada de ninguém, e muito menos dos nossos parceiros sentimentais. É claro que todos temos expectativas em relação às pessoas com as quais convivemos. Esperamos algum tipo de cuidado, atenção, de carinho. Porém, isso não nos autoriza a exigir que eles satisfaçam os nossos desejos. Que eles deveriam estar bem informados de tudo que gostaríamos de receber. Se não estão dispostos a dar, quem está com problema somos nós, pois teremos de decidir se aceitamos a situação ou se tomamos uma atitude que varia de deixarmos de nos dedicar tanto à ruptura do relacionamento. Mas é isso que vocês escutam no consultório ou que vocês escutam usualmente é, olha, eu não aguento mais esta mulher. Ela não sabe me atender, não sabe me respeitar, não sabe, olha, o senhor sabe o que ela disse ontem, o senhor sabe o que ela fez, que ela não fez, ou vice-versa. Doutor, ele é um bruto, ele não entende nada, ele não conversa comigo, não me dá atenção. Que homem é esse? Parece uma geladeira. E quando fala tem razão em tudo. E não sei o quê. Não é isso que a gente usualmente ouve tanto, tanto, tanto no consultório. Quantas vezes vocês ouviram coisas como, não, no nosso relacionamento eu acho que eu tenho que melhorar certas coisas em mim. Quantas vezes vocês ouviram isso? Não é a minoria? Ou será que para o nosso padrão de época é a maioria? A minha experiência de consultório, estou falando por mim, é minoria. Grande minoria. Não é? E ainda assim, quando surge, tem que ver se não é uma afetação do discurso, outra coisa semelhante. São poucos os que dizem, não, a relação não está boa, eu acho que eu tenho que melhorar, eu acho que eu posso fazer diferente. grande parte do que está acontecendo, a responsabilidade é minha, ainda é raro. Ou nossa, nós não estamos nos entendendo, não é? Quer ver então quando se atende colegas filósofos clínicos? Às vezes um é perfeito na aula, é o melhor aluno, nota 10. Chega no consultório, você diz, cadê aquele aluno nota 10? Onde foi? Claro que nós todos, eu acho, uma opinião minha, erramos, estamos querendo aprender, crescer. Eu tenho cuidado porque às vezes eu falo isso e um colega me pega depois na saída, professor, não, mas eu não, o senhor estava falando para mim, eu não estou falando para nenhum de vocês e para todos ao mesmo tempo. Tá bom? Para nós todos. Acho que todos nós estamos crescendo. Quem de nós não se engana, não tropeça, hein, gente? Quem de nós não? Olha, às vezes vem um aluno aqui, eu estou ocupado, é, professor, eu preciso, eu digo, não, depois não sei o quê. E eu fui um pouco ríspido. E às vezes não vai haver mais esse depois, ficou magoado, foi embora, e eu nem sei por quê. Outras vezes, vocês sabem essa herança judaica pesada de ética que a gente, que eu tenho, e às vezes eu chamo um colega para dizer, olha, fulano, tu não pode dizer para a pessoa que tu está atendendo sim. Não pode. A pessoa te autorizou a sair comentando que tu está atendendo e que ela tem tal problema? Se não autorizou, tu não pode, guri. Tem um código de ética, tu... ou então cada um faz como bem entender. E às vezes o colega fica mortalmente ferido. Ah, porque o senhor não me entendeu, me julgou, não sei o quê. De fato, se formos levar tudo isso, eu também, quer dizer, todos nós, não é? A gente está querendo crescer, aprender e tudo. E certas coisas, às vezes a gente quer ajudar o colega, mas ultrapassa a medida, ou a gente mesmo foi inconveniente, não era o momento, não era, etc. Acontece. Por isso todos nós estamos crescendo, aprendendo, e esse professor que nos fala erra muito também. Aliás, quando eu errar, por favor, me perdoem, me deem a chance de pelo menos pedir desculpas e, né, não saiam assim, tá? Não quero mais brincar. Acabou a amizade. Aí ele fala da vaidade, do fascínio da beleza como um outro problema tremendo, além de cobrar a pessoa. Ah, ele fala também que os encantamentos amorosos, as falácias, isso aí durante décadas, isso aí, sabe, essa literatura de cordel existencial que nos enfeitiçou, ele diz que isso aí tudo causou grandes estragos. E diz, as contradições só crescem quando um elemento simbólico se mistura com o que é real. A ideia de partes que se completam se estabeleceu como a norma social a ser seguida, dando origem a frases do tipo, os opostos se atraem, dois bicudos não se beijam, ou o ideal é a união da tampa com a panela. Ele botou todas essas citações entre aspas. E aí ele complementa dizendo, a atração entre opostos pode existir e indica apenas que a maioria de nós, sobretudo na mocidade, não está nada satisfeita com seu modo de ser. Isso direciona obrigatoriamente o fascínio para os que são diferentes. Bem, eu convido vocês a lerem a obra. Vou ler apenas mais essa parte, na qual ele faz uma referência a Platão. Ele diz: em virtude de o mundo ter mudado tanto nestes últimos 100 anos, é indispensável reavaliar todas as regras de convívio, sobretudo do sentimental. Do tempo dos nossos ancestrais, sobrou apenas aquilo que era uma característica quase biológica, nossa sensação de incompletude. De não sermos uma unidade plena em nós mesmos, sempre procurando, abre aspas, a metade perdida. Né? Lembram que Platão coloca isso no Banquete, né? Hoje, porém, as antigas construções de ordem prática podem, todas elas, ser reavaliadas. Os avanços tecnológicos permitem que as pessoas vivam sozinhas, e muito bem. Homens e mulheres são capazes de ganhar o pão e também de cuidar da casa. Podem se casar ou não, e assim por diante. Outros tempos pedem outros paradigmas. Ou seja, aqui ele se aproxima muito da filosofia clínica nessas palavras finais. Por questão de tempo, isso tudo que eu sublinhei aqui não vamos poder ver, não é? Mas eu convido vocês, sim, a lerem essa obra. O título do livro que hoje nós trabalhamos é Para Ser Feliz no Amor. É uma compilação, né? Os Vínculos Afetivos Hoje, do Dr. Flávio Gicovati. Uma leitura interessante. Vocês vão receber a edição com a capa da obra para poderem pesquisar e baixar da internet depois, tá bom? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje.